the Emperor of Kings. Spin-off. 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 Spin-off.
Olá, sejam muito bem-vindos ao spin-off, que desta vez, e porque já algumas pessoas reconhecem a voz, temos Pedro Santo.
Sim, estou cá.
Já tinha falado, já tinha falado.
Já se ouviu o falsete do nosso indicativo. Temos João Moreira,
é verdade.
Que é o meu colega de apresentação.
Ainda não falha nenhuma vez.
E, pronto, pela primeira vez temos um outro convidado.
Um garoto.
Um garoto.
Carlos Maia Neto, é? Carlos Maia Neto, que veio do Porto, nota-se, não tem nada a fazer, é um garoto, não tem nada para fazer, vem a meio da semana a Coimbra gravar um podcast.
Então, mas
outros
é,
amigos.
Não é disso que a vida é feita.
É verdade.
Olá.
Ah, boa.
Pronto, estamos à espera disto.
O que é que tu fazes na vida?
Eu sou estudante, ou era até ontem estudante de engenharia mecânica e acabei, por isso é que vim, por isso é que tenho este tempo livre.
Exatamente, entregou ontem a tese.
Foi só
férias
ontem,
agora.
A partir de ontem que tenho este tempo todo.
Ok.
Está férias de verão, de garoto, que são 3 meses.
As férias grandes, agora só este tempo.
Até meados.
Agora é, só em meados de setembro.
Se fores garoto, se fores função pública,
são 5 semanas.
3, 15 dias.
Se fores não função pública, tens um fim de semana prolongado. Portanto, dá para meter uma ponte.
Isso também é variável agora, não é?
Agora é variável.
Já tinham tido tantas pessoas, ou não? 4.
É a primeira vez que temos tanta gente.
É a primeira vez que temos tanta gente.
É verdade.
Se calhar é melhor, como são muitas vozes, antes de falarmos, cada um dizer o seu nome. Que é para...
Sou o João. Sou João.
Eu digo Pedro e depois digo o que tenho a dizer.
Okay. José.
Não foi nada,
Carlos. Não
dizer o teu nome. Carlos. Não foi nada forçado desta vez. Não foi nada a pedido.
João.
José, vamos então começar isto. O que é que vocês viram esta semana já agora?
Tu foste ver o Warcraft?
Não fui nada, menti.
Porquê?
Vou ver hoje.
És mentiroso.
Vou ver hoje.
Pronto. Agora ia falar disso, tinha uma ideia para falar então. Disso.
Não, mas podemos falar disso. Porquê? Porque, ao contrário daquilo que parece, o filme até é decente. E estava toda a gente a cascar no filme antes de o ver, e é uma coisa normal agora.
É do gajo que fez o Moon, portanto...
É do gajo que fez o Source Code, não sei se
não
sabem o que é o Source
mas
Code.
É bom?
É um filme com o Jake Gyllenhaal. É muito bom, parece que é uma premissa que já foi feita algumas vezes.
Estás a falar do realizador e do
realizador.
O realizador é que fez isso tudo?
Realizador, que é o Duncan Jones, que é o filho de David Bowie. E fez
que devia estar a fazer luta em vez de estar aqui
a fazer
filmes de bonecos.
Período de nojo.
Porquê?
Porque
uma pessoa tem que se ocupar.
Parece mal, as pessoas ficam a pensar.
Uma pessoa tem que se ocupar.
O pai, é verdade, abandonou a família dele e estava com outra mulher.
É, então também, olha. O pai é quem queria.
O David Bowie tinha uma filha negra, não tem?
Sim, parir é dor, João, parir é dor, criar é amor. Portanto, o pai era quem criou, não é o David Bowie.
Ah, é?
É o que eu tenho a dizer.
Não sei quem foi um
homem, é um namorado da mãe.
Um homem inglês.
Pronto, pode isto dar. Para dizer que estavam a cascar no filme. Parece que o filme é muito decente até, que é um filme de fantasia que está muito bem feito. E os efeitos especiais, que é aquilo que costuma estar a destoar mais neste tipo de coisas, também são dos melhores que já se viu em tempos recentes. Tenho que ir ver, mas é o que dizem.
Quando falam dos efeitos especiais é porque a história não é boa, é o que eu tenho a dizer.
Não, pelo contrário. Pelo contrário.
É?
Se já
quando
deixas
com
de
os efeitos especiais,
na
eu acho que é um bocadinho assim. Quando está com os efeitos especiais, tipo Avatar, os efeitos especiais são incríveis.
É verdade.
O Avatar é muito fraquinho. Eu não vi sequer, quer dizer, não
viste.
A Pocahontas.
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 Não era tipo Danças com Lobos?
Não, é Pocahontas.
É Pocahontas.
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 Tens o John Smith, tens uma Pocahontas, tudo o resto é muito similar. Mas não é na Terra.
Vou ver um dia no computador.
Eu quando era garoto achava que era Pocahontas. Porque o punho
mudava. Estava junto a casa, não era? Era um assunto que diziam.
Não, mudava o gato sítio Pocahontas, em vez de ser Pocahontas, Pocahontas.
Eu nunca vi o desenho animado da Disney da Pocahontas.
Tampouco.
Mas vi a falsificação, que na altura era mais barata.
É das poucas personagens da Disney que existiu mesmo.
Como é que chamava?
Sabiam?
É verdade.
Era a princesa.
É
o quê?
É das poucas personagens da Disney que existiu mesmo.
E o Capitão John Smith?
Vais-me dizer que o John Smith
existiu mesmo.
Já existiram vários, não é?
O nome é muito genérico.
Não há um filme que é o Novo Mundo.
Do Malick, claro.
Do Malick, que é Pocahontas também.
Não é o Russell Crowe, é o outro com o
Colin
nome parecido.
Farrell?
Colin Farrell.
E quem é Pocahontas?
É uma nativa. É uma nativa.
Como é que chama a falsificação do
Pocahontas? É Pocahontas. Só que tinha o subtítulo A Princesa Índia.
Ah, ok. Como é que chama esse tipo de...
Uma falsificação?
Não, essas coisas que é pegar numa coisa que é num filme famoso e fazer uma...
É um knock-off?
Um knock-off, exato.
Ok, pronto.
Knock-off, okay, o filme com o Van Damme.
O Knock Off também é um filme com o Van Damme.
E com o Dennis Rodman, é esse?
O Knock Off. Tem o Knock Off? Há Knock Offs do Knock Off, não?
É.
Há Knock Offs do Knock Off?
Pá, deixa-me acabar, estou a
falar. Espera aí. Knock Off é o do Dennis Rodman?
Não é? Como eles com roupa falsificada e um.
Epá, eu sei que há um com o Dennis Rodman, mas não sei se é o Knock Off.
Eu acho que tem um gajo qualquer.
Acho que não é o Knock Off. Esse com o Dennis Rodman acaba num coliseu romano com um tigre, não é?
Não sei, essa
pronto,
parte.
Mas isso acho que acontece. E o Knock Off acho que acaba num hangar.
Só vês os fins dos filmes, não é?
Sim, sim. É. Só me lembro dos fins.
Não, adormece porque... a meia e acorda no fim.
Pá, é o que eu me lembro.
Quem é que está a mandar pancadas no... Manet, para de mandar Manet, pancadas no...
É o Manu.
É o Manu, o rei do garoto.
Mas estava a dizer que às vezes o que acontece... É que se não podemos dizer mal da história, então vamos dizer mal dos efeitos especiais. E, não
e às vezes é ao contrário. A história pode é uma sempre... caca e os efeitos especiais são bons e ninguém diz a paz.
Pode sempre dizer mal da história. Sempre.
Por acaso, nos filmes da Marvel é sempre a pior coisa. São os efeitos especiais.
É. A minha opinião é, não há grandes filmes com grandes efeitos especiais.
Vamos lá ver.
Vamos digerir. Lá.
Grandes filmes, quando digo grandes
97
filmes.
97 Titanic. Marcos... Marcos, o que é que tem a dizer sobre isso?
Não, Marcos do
eu tenho um logo, Starship Troopers, logo aí.
Starship Troopers
não tem grandes efeitos especiais.
São funcionais.
Mas o primeiro grande filme de efeitos especiais foi
Exterminador 2.
Matrix. Para mim foi Matrix.
Para mim foi Viagem à Lua.
É outra geração, já esqueci.
Para mim foi Matrix.
Não é? Mas não eram bons, portanto, logo aí.
Aquele do olho.
De Melia, foi.
Porcaria.
Ah. Estamos a falar de bons efeitos especiais, é isso, Matrix?
Sim, o primeiro bom filme com bons efeitos especiais para mim foi Matrix.
Isso veio revolucionar um bocado a coisa.
É verdade.
Veio revolucionar um bocado aquilo. Depois toda a gente quis imitar aquela porcaria. Eu lembro-me que o primeiro filme que quis imitar o Matrix foi um filme chamado Romeu Deve Morrer.
Sim.
Romeu Must Die.
É
com o Jet Li. O Jet Li
e a Alia. É o par romântico.
Que já morreu.
Sim, é verdade. E o Jet Li, mais ou menos. Pelo menos a carreira dele não anda nos melhores tempos. E então cada vez que ele dava um golpe assim mais poderoso, aquilo entrava pelo corpo da pessoa e vias os ossos a estalar e depois saía outra vez a câmara do corpo e pronto.
Ok.
Foi a primeira vez que eu vi isso acontecer. Depois, tudo o resto é história. E o mais famoso é se calhar o Scary Movie que fazia a paródia. E são mais ou menos da mesma altura, não é?
O quê?
O Matrix e a mania das paródias de filmes...
Pode ser.
Começaram mais
final
ou menos...
Final dos anos 90 e inícios dos 2000?
Sabes porquê que eu sei que é a mesma altura?
Porquê?
Porque eu tinha o VCD dos dois.
O VCD, que é isso?
O VCD, meu que
Deus.
É...
Foi uma aposta, assim, que é. O VCD... Por acaso foi azar, isso não ter funcionado. Pá, tudo indicava que ia ser...
Mas era um VCD falsificado. Na altura em que saiu o episódio 1 da Guerra das Estrelas, que acho que foi o primeiro filme a ser gravado no cinema e pirateado por aí... Apareceu o Matrix e o Scary Movie. O Matrix e o Scary Movie já em melhor qualidade porque havia uma versão VCD. Pronto. E é isto.
Ok.
97, 98 por aí. Está bem?
Ok, pronto.
Se quiserem falar de outras coisas, está à vontade.
A VCD era de que marca? Perdeu
para DVD? Era VCD. Perdeu para DVD
ou não?
Não.
Para o bom senso, não é? Perdeu
foi,
para o bom senso.
Foi um formato intermédio.
Ok.
A pornografia não quis apostar. No VCD, portanto não chegou à frente, tiveram que encontrar uma coisa melhor. Depois a pornografia preferiu o DVD.
É justo.
Estava a pensar em filmes mais ou menos com efeitos especiais, nem sequer há filmes mais ou menos.
Não há, não.
Com bons efeitos especiais.
Aquilo, não há.
Eles ignoram, pá, quando postam muito nisso, ignoram um bocadinho a história, acham que... É como uma mulher muito bonita, sabes, quando uma mulher é muito bonita e não se esforça porque sabe que é bonita.
Pois é.
Os filmes com efeitos especiais muito bons é um bocadinho uma mulher muito bonita.
Pá, o último filme a ganhar muitos Oscars foi o Mad Max, ganhou muitos Oscars com...
Este Mad Max novo?
E o Mad Max novo.
O Senhor dos Anéis, este terceiro, O Regresso do Rei, ou Quando o Rei Faz Anos, ou o quê? Também ganhou...
Mas já foi muitos anos, que nem...
É, muitos anos para ti, porque...
Que é metade da tua vida.
É metade da tua vida. Para mim, não.
Era menino.
Pô, o Senhor dos Anéis foi há pouco esse tempo.
Sim, também acho que sim.
O que ganhou os Oscars todos já foi há muito.
É, 13, pá.
Foi
o
2007.
Foi o...
2004, talvez.
Foi o Regresso do Rei. Regresso do Rei.
Eu lembro-me que estava no liceu quando saiu o primeiro. Pá, e 11º ano saiu o primeiro Senhor dos Anéis. E, portanto, saíram com 2 anos de diferença. É meter mais 4 anos em cima disso. Portanto, não vos fora nada.
Era 2 em 2 anos,
2006.
Não.
2005, 2006.
Não, nada, eram anos seguidos.
Não, era...
2 em 2?
Era, acho que era
2 em 2. Acho que era anos seguidos, amigo.
É? A Guerra das Estrelas é que demorava mais tempo, não é?
Eu acho que esse foi... Porque eles foram feitos todos ao mesmo tempo, se bem te lembras.
Foram.
Estreavam no Natal do ano seguinte, depois no Natal do ano seguinte.
E o episódio da Guerra dos Tronos que passou... É melhor em efeitos especiais do que qualquer filme do Senhor dos Anéis.
É verdade.
Verdade, efeitos especiais é. Mas quer dizer, passaram 10 anos, não é?
Efeitos especiais e a maneira como se filma a guerra medieval e coisas. Se calhar
não, foi. Não, eu disse ao Moreira e ao Carlos.
Foi das melhores batalhas que eu
vi. É a melhor batalha que eu já vi.
É verdade. Eu estava reticente em dizer isso.
Amigos, não gostei do desenlace, é o que eu tenho a dizer.
Estamos a falar de...
Não interessa, estamos a falar
isso
de
uma questão de argumento.
Não é narrativa, não é narrativa. É a batalha em si.
A batalha em si está ótima.
A batalha em si está fantástica. E foi o que eu disse com alguma reticência que seria das melhores medievais ontem e agora, se calhar, falando com outras pessoas...
Ah. Sabe onde é que tens uma boa batalha? Batalhas com muito menos pessoas e com bons indícios.
O quê?
De batalha com menos pessoas. Um filme qualquer com o Channing Tatum.
Channing Tatum, não é o Centurião.
É a Águia de Roma.
A sério?
Tem uma parte inicial que eles tentam invadir uma aldeia gaulesa ou similar. E tens alguns indícios de tática romana. Quer dizer, aquilo era apenas uma legião, portanto, não era assim uma batalha épica. Mas tens indícios interessantes de batalhas. Nesse filme.
Mas é bem filmado, mas é uma batalha bem filmada, é uma coisa.
É interessante.
É? Ok. Então vou dar uma vista
de olhos. Aquilo é baseado numa banda desenhada franco-belga.
Não vou ver.
Portanto, à partida.
Por Channing Tatum ou por franco-belga?
Não, bandas desenhadas franco-belgas dão primazia ao argumento. Portanto, aquilo não estamos a falar de grandes desenhos, são desenhos funcionais quase, aquela linha branca de
mas imagina, se eu lhe perguntasse na semana passada qual é a sua batalha preferida, era essa porcaria? Ou não tinha sequer? Eu acho que não tinha sequer.
Batalha medieval ou pré-medieval?
Uma batalha, num filme uma batalha. Deve ter sido os Transformers.
Ah, não pode ser, não podemos também comparar um
Starship Troopers, obviamente.
Um resgate soldado Ryan com uma batalha medieval. Há coisas bem diferentes a acontecer, se bem que aquilo que...
É como a perseguição de carro. Podes comparar a do Bullitt com a de Ronin, sei lá.
Podes.
Porque são carros. Também são batalhas, não sei. É um bocado...
Ah, pois, realmente.
Mas eu percebi que havia, de facto, que é a melhor batalha. Quando ela aparece, é percebes que é a melhor batalha. Mas eu nem sequer tinha.
Mas gosto há outras boas batalhas no Jogo dos Tronos.
Ah, sim, que é aquela do gelo, não sei.
Nem foi a do gelo. Essa não gostei nada. Gostei de uma que eu me lembro que o anão até ficou com uma cicatriz na cara.
Aquela do...
É aquela que é do fogo, aquela que é nos barcos.
Como é que se chama?
Tem barcos.
Era no Castelo King's Landing.
Castelo do Vento.
Sim. Exatamente. Mas atenção que eu não tenho uma boa relação com a série, por isso é que fiquei bem espantado com aquilo que...
Não, mas é ótimo.
Ah, eu gostei, por acaso.
Mas a destacar, de batalhas medievais, se calhar o Braveheart. Não?
Há gajos com relógios nisso.
Ah.
Eu não gosto muito de batalhas.
Há gajos com relógios.
Não gosto das cenas de batalhas nos filmes, não gosto muito.
Só gostas da trama política?
Algo que puxo mais pelo intelecto, sim.
Ia bem.
Não, há uma sequência, não vou dizer é uma cena de batalha, uma sequência de batalhas de guerrilhas, de um filme com o Tom Hanks que se passa no Afeganistão. Santo, ajude-me.
Tom Hanks no Afeganistão?
Sim, que ele faz de...
Isso é recente, não é?
Sim, tem aquele outro gajo que se matou, não lembro o nome das pessoas.
O Simon Hoffman, é aquele do... Isso é só conversa, esse filme, praticamente.
Sim, mas há uma parte, uma sequência...
Charlie Wilson's War.
Em que os gajos arranjam não é bazuca, são marca antiaéreas à guerrilha talibã. E há uma sequência em que aparecem os gajos a mandar abaixo uma série de aviões.
Não me lembro da batalha.
De aviões. Com uma está muito interessante.
Lembro dos diálogos.
E digo-vos mais, o último filme do Michael Bay é muito bom.
Qual?
O dos Tartarugas Ninjas?
Não, então. Os Soldados de Benghazi. Pá.
Isso é sério?
É.
É bom?
É fixe.
Vou ver.
É fixe, está bem feito em termos táticos. Aquilo está a seguir, é exatamente o oposto daquilo que ele faria num filme de guerra. Ele já fez o Pearl Harbor. E aquilo não tem nada a ver com guerra ou situações de guerra reais. E isto é exatamente o oposto. É uma coisa muito... Com os pés na terra. Vês todos os pormenores táticos das coisas. Porque é que eles fazem as movimentações que fazem. Está muito bem conseguido.
É, fixe.
Como é que aquilo se chama? Os Soldados Secretos de Benghazi. Será que é só
pronto,
isso?
Pronto, ok. Vou pesquisar.
Está bem.
E vou alugar de maneira legal.
Vais alugar? Onde é que um tipo aluga se não tiver uma box? Só no Centro Comercial Avenida, em Coimbra.
Acho que não está, não sei se...
É, em Lisboa. Já não há Blockbusters, aquela...
Isso faliu.
E no Porto?
Há videoclubes?
Não, só se compra. Compra e venda no Porto. Ou então o LX.
Ah, mas isso não é videoclube.
Dá para alugar filmes no LX.
Dá.
Eu espero que sim. Se não dá, começa a fazer.
Não, uma coisa que uma pessoa pode fazer é... Vais ao...
Pode alugar a um amigo.
Compras no Cash Converters. Imagina, compras aquilo que custa aqui 5€.
E depois voltas a
daqui a 10 anos, quando é que vai encontrar isto? Tem que esperar 10 anos.
Não, compras um DVD no Cash Converters.
Você já diz que em Coimbra não há Cash Converters.
Ah, o equivalente.
Há DVDs a 1€.
Não há, não.
Sei lá. Ah, é?
Fechou.
Fechou quando?
aqui há 3, 15 dias mesmo.
Ah, foi?
Sim.
Oh, caralho, espera. Mas pronto, isso é uma coisa, pode comprar e depois seguir, vendes outra vez, quer dizer, e fica mais barato que ires alugar.
Ok.
Os DVDs estão muito baratos agora.
Pronto, é isso.
1 euro ou 2 euros compras um bom DVD.
Eu não vou fazer publicidade onde eu compro os meus DVDs.
Mas é legal ou não?
É legal,
então
é completo.
Posso?
É na Vorta.
Pá, não, é no clube. No não é. Será o clube de memórias? É em Trouxemil. É em Trouxemil, onde eram as caves de Coimbra.
Ok.
E parece que. Eu vou dizer isto a toda a gente e é um drama. Uns videoclubes foram lá deixar o seu recheio. E aquilo está um bocado desbarato.
Devia ser dito em off.
Aquilo está um bocado desbarato. Não, mas eu gosto de partilhar isto com as pessoas e...
Mas quando é que eu vou a Trouxemil, pelo amor de Deus?
Fazes como eu, pegas no carro um dia, vais lá e...
Eu venho de Lisboa.
É aqui ao lado, homem.
Não venho de Cantanhede.
É aqui ao lado, homem.
Mas Coimbra, para vocês. Também vivo aqui.
Aqui é lá para vocês. Para mim e para Carlos.
Ora bem, então vamos às ideias. Carlos vem trazer as ideias dele, não veio ouvir.
Não, mas eu sou o último.
Ok.
Oi.
Porque ainda
eu
não
tenho uma ideia nenhuma.
Não?
Eu tenho uma constatação apenas.
Que é?
Que eu cheguei à conclusão.
Diz-me.
Mark Wahlberg é igual a Roddy Piper e ninguém diz nada.
Não é nada igual ao Roddy Piper.
O quê? Tem a mesma cara que o Roddy Piper. Mark Wahlberg e Roddy Piper têm a mesma cara.
O resto não é nada igual.
Se alguma vez fizerem
um biopic.
Não, um biopic não.
Ok. Agora estava a ver o Mark Wahlberg a fazer de Roddy Piper.
Um remake do They Live, que não precisa, que eu acho que está perfeito.
Mas vai acontecer.
Mas eles vão escrafunchar mesmo. Claro, eles escrafuncham.
Eles que façam com o Mark Wahlberg.
E eu se calhar via com o Mark Wahlberg.
Pronto.
E o The Rock podia entrar em tudo o que era reboot, que eu também via.
Ele tem um amigo que tem partilha garantias físicas com
o The Rock.
Com o The Rock. O amigo do Roddy Piper.
Ah. Eu gosto muito do The Rock.
Eu também gosto. Há
como
pessoal...
ator? Não, não, como pessoa.
Como pessoa,
sim. Estás a ver Irina? Roubou a Irina?
Não, como pessoa, sim. Como das suas emoções. Gosto por ele ter roubado a Irina.
Porque ele é carinhoso com a Irina, é isso?
Sim. Mas
é carinhoso.
Eu acho que ele não roubou a Irina. Que
não,
ela...
roubou.
Mas quem está agora com ela é o Bradley Cooper.
Não, mas na sim, fase...
Há sempre um que rouba.
Um que rouba e agora entregou ao Bradley Cooper.
É o rival. Coitado, ele usou...
Mas o principal foi o The Rock.
Vamos imaginar que
usou o The Rock, ela usou o The Rock. Ele não ficou chateado porque ele percebe que as coisas são assim.
Vamos imaginar que ela é uma valente sapatilha de bowling. E não sei se já foram jogar bowling, mas usam muito tempo.
São os sapatos, não é?
Pronto. E depois há alguém que desinfeta aquilo antes da outra pessoa usar.
Tem um spray. Gostei.
O The Rock é o tipo do spray.
Exatamente.
Mas ele não se importa depois... lá e daí o bom coração, não é? Por aí?
Não, sim, sem dúvida.
Não, isso tem. Mas o The Rock é um excelente ator, e especialmente de comédia. E há poucos tipos que vêm do wrestling ou que são brutamontes e simplesmente são utilizados em filme só porque têm uma montanha de músculos, que têm a capacidade que o gajo tem. E, portanto, bom trabalho, pai.
Também é verdade.
Não é? Já viste o Get Shorty?
Hã? Não é este novo com
não é o Get Shorty, é o Get.
Hã? E o Batista.
É o Get Shorty. O Batista é uma porcaria.
Mas com este pequenito, com o pequenito que joga basquete, como é
que pequenito joga basquete?
Ele tem um filme. O
Mugsy Bogues?
Não, isso é um jogador sério. O The Rock tem um filme agora. Não é que ele é muito.
Mas é o Kevin Hart. O Kevin Hart é um jogador de basquete.
Joga muito bem basquete, isso que eu queria dizer.
Quando como é que pode? Que ele é mais baixo.
É verdade. Quando é que
ele tem 1,70m.
Tem o Prince, tinha 1,58m e jogava muito bem basquete.
Jogava muito bem basquete.
Sim, é verdade.
Ouvi dizer que jogava muito bem ping-pong também.
O Schumacher jogava bem à bola.
Você piada sobre o Schumacher que tem estado
a vestir? Não, mas...
Mas isto é verdade.
Não, mas jogava bem à bola. Nos,
jogava,
naqueles encontros.
Jogava no estádio do Bessa, assim.
Naqueles encontros
muito
entre...
Bem, quer dizer.
Para um gajo que não é...
Para um gajo que não é futebolista, exatamente.
Jogava com os outros, quer dizer.
É como eu ir pegar um carro fora
o The Rock é o Schumacher do cinema.
É isso?
Para quem não é ator, jogava muito bem com os outros.
Para quem isso. Não é... Pode sim. Ser isso, é uma boa...
Não é?
Olha, mas vamos falar de ideias, não. Eu não tenho, eu assumo que não tenho. Trouxeste
mas
era isso, são
pessoas parecidas.
Não, a minha ideia é fazer um reboot do
Day Live. Day
Live,
sim.
Pode ser
que
isso.
Que era o Mark Wahlberg em vez do Roddy Piper. Ou fazer um biopic do Roddy Piper, que era o Mark Wahlberg a fazer. Serve assim? Pode ser assim?
É mais obrigado. Ou menos. Não vi, não vou ver esse filme. Eu tinha uma ideia, estava a falar em reboots, eu acho que o... E por falar em Carpenter, ou para morrer Cronenberg.
Carpenter Cronenberg.
Eu confundo sempre.
Tu confundes os dois.
Pá, pelo nome, foi Cronenberg, Carpenter,
enfim,
Cronenberg.
Deixa estar. E tinha, eu acho que o The Thing,
sim.
Que já é um remake, né, dos anos 40, ou o que é, que eu acho que é muito bom, mas tem o problema de mostrar demasiado o bicho.
Eu não sei como é que é o bicho do The Thing.
Nunca viste? Mas já viste?
Já vi o filme.
Nada
só
de spoiler.
Não é spoiler nenhum, mas há um bicho. Quer dizer, o filme é The Thing.
É aquele que é na neve.
É aquele que é na neve.
Já sei.
Que já teve uma prequela agora.
E já, não, é aquilo é prequela, o novo filme.
É, tem um pai de 4 ou 5 anos, sim, que é uma prequela, que é, ou seja, o O Detengo de 82, ou 81, 83, sim, agora, assim, começa com o cão e com os nórdicos num helicóptero.
Com os helicópteros, exatamente.
E é antes que aconteceu naquela estação.
São os tipos nórdicos.
Pá, mas eles no Detengo do Carpenter mostram muito o bicho. Que o bicho devia ser uma coisa como fazem no Predador, que o bicho está uma hora sem sequer aparecer.
Uhum.
E é muito gráfico, é um bicho muito mal feito, porque estamos no início dos anos 80.
Epá, o bicho não é mal feito, tu nem sequer podes chamar aquilo um bicho.
Eu acho que está muito mal feito.
Porque as pessoas é que se modificam.
Não, mas quando as pessoas se modificam, os cães ficam naquela mistela de carne e olhos. Acho que está muito mal feito. Está muito datado. Mas mesmo o Exterminador 1.
Vamos concordar em discordar, mas.
Que é muito bom. Pá, se fosse ver aquilo é stop motion, aquilo está muito datado.
É horrível.
E eu acho que esse filme merece mais.
Não é verdade?
Mas também não sei se faria um remake, pá, não sei, era um bocadinho edição.
Então ias fazer mais ou menos o que o George Lucas fez com a Guerra das Estrelas dele?
Eu nunca percebi a referência à Guerra das Estrelas porque eu só vi os três que devia ter visto quando era garoto.
Vou só explicar
o caso. Garoto, não sei se as pessoas sabem.
Em 1996...
Ele fuçou nestes novos, naqueles intermédios?
Ele pegou nos filmes antigos e colocou-lhes efeitos especiais novos.
Ah, mas já estavam bons, isso eu acho que não era preciso.
Pronto, mas agora tu não encontras os originais. Por isso, se tu viste, se calhar já viste com os efeitos
especiais. Não, eu vi nos anos 80.
Okay, tem cassetes dos gravava
nos anos 80.
E tens essa versão? Então podes guardá-la com muito carinho porque...
Não tem, obviamente não tem.
Não
tem
há...
cassetes lá? Tem, sim, senhor.
Gravado ou...
Certeza? Tenho, em casa da minha mãe.
Deve estar.
Estou-te a dizer, eu tenho os três. O Pé Contra-Ataca, o Resto de Jedi
e... Está gravado por si. Tem o Sassari Kano já gravado por si. Provavelmente.
E pronto, já não há...
Mas fico com pena, porque nesse caso os efeitos estavam competentes.
Pronto. E tu...
Mas não mudaram o Obi-Wan Kenobi? O gajo que estava lá do Obi-Wan Kenobi?
Pá, passaram para o Jabba the Hutt. O Obi-Wan ia... Não?
Isso é um gajo com um capuz, não precisa de efeitos.
Mudaram aqueles gajos que estão no holograma.
O Jabba the Hutt passou a ser digital, por exemplo.
Epa, porcaria.
Mas ficou bem feito ou não?
Não.
Não, é anos 90. Não. Os anos 90 tiveram ali uma fase que parecia bom, mas depois passado 10 anos...
Sim, aquilo
mais valia estar como estava, não é?
Sim, mas ele tem feito periodicamente e cada novo lançamento que há em DVD, Blu-ray, o que seja, o gajo já mudou nos efeitos especiais, tanto que no Regresso de Jedi, quem aparece como... Anakin Skywalker, que depois viria a ser o Darth Vader, naquela pira fúnebre onde aparece o Obi-Wan, o Yoda e depois o pai do Luke Skywalker, já aparece o ator que fez ele nas prequelas e não aparece o ator que realmente estava lá no filme original.
Qual é que é o Hayden Christensen, então? Não percebi nada dessa história, mas...
Então, é que... Regresso de Jedi.
Não, mas eu nunca vou perceber, porque eu não vi esse filme.
O Regresso de Jedi termina com o corpo do Darth Vader a arder, cerimónia fúnebre, e o Yoda, o Obi-Wan Kenobi, e o pai do Luke Skywalker, em azul, do além, a olhar e a rirem-se todos, como quem disse.
Tá no filme original, o Regresso de Jedi.
Filme original,
não lembro nada disso.
Mas o ator que fazia de pai do Luke Skywalker nos filmes originais desapareceu das versões que agora há e está lá o Hans Christian Andersen.
O escritor de
Eu disse Hans Christian Andersen. Como é que o gajo se chama? O
Hayden Christensen, acho. Pá, o que eu estou a dizer do Thing era tornar o bicho menos visível e gráfico. Ou seja, não é mexer em mais nada, porque o resto do filme é perfeito.
Só queres cortar partes.
Ah, parecia não fazer tudo. Tinha que fazer basicamente é só edição.
É só edição, sim. Eu não fazia um remake. Acho que não é preciso fuçar.
Pá, gajos que fazem isso. Que entretêm-se em transformar versões de filmes em cenas razoáveis. Eu sei que naqueles três primeiros Star Wars que agora fizeram, aquelas três prequelas, houve um gajo que deram ao trabalho de tirar as partes mais mais totós, meter extraterrestres a falar na sua própria língua, no seu próprio dialeto, em vez de estarem a falar em inglês. Epá, gajos que alteraram alguns pormenores que tornam aquilo menos urso.
Há pessoal que faz isso. E há, por exemplo, pessoas que se dedicaram a dobrar também todos os outros. O filme A Noite dos Mortos-Vivos tem muitas versões, porque é dos filmes mais famosos que têm domínio público. Porque os gajos esqueceram-se de pôr um C ao lado do...
O Romero esqueceu-se.
Ao lado do título. E é dos filmes que tem mais versões por aí, cada uma cortada de maneira diferente, com diferentes bandas sonoras, com diferentes tipos de dobragem.
Tens de dobrar isso um dia.
Pode ser.
Vamos fazer isso.
Não se comprometam àquilo que não sabem se pode acontecer, está bem?
Tenho outra ideia para um spin-off que é um Rocky de WWF. Ou seja, é a mesma história. Porque o WWF é tudo combinado, não é? Pá, de certo, eu não acredito muito.
Isso é bem fraco.
Claro que é fraco, estou a ter ideia agora.
É verdade.
Estou para ver.
Eu podia falar de um biopic, eu acho que já foi feito, do Johnny Cash.
Foi, já foi. Foi.
Com o Joaquin Phoenix.
Pronto, e eu queria o... Como é que se chama o... Já tinha dito isto a Sante.
Qual é?
O Johnny Cash em garoto é exatamente igual ao aquele que faz o...
Em garoto ou em homem? Em gajo?
Não, o Johnny Cash em garoto.
Eu agora não me lembro do Johnny Cash novo. Em garoto.
Não, onde é que vimos o Johnny Cash em garoto? Vimos em gajo, muito. Ah, o Johnny Cash em garoto
no filme? Caraças.
Não, não, ou o Johnny Cash em garoto a sério. Nos seus 30.
Oh, caraças.
Ah, isso não é um garoto, isso é um gajo.
Um garoto, porque ele é
nos
velho.
Nos 50 e 60 é um gajo. Viu?
Sim,
e
nos
então,
anos
50 e 60. E é igual
um homem. É exatamente igual ao aquele que faz... Como é que chama aquele filme em que são três garotos e depois um é violado?
O Slippers?
Não. Mystic River,
Sean Penn.
Pois é.
O Sean Penn é muito, muito parecido com o Johnny Cash em garoto.
Podia fazer.
Sean Penn.
E eu não sei quem é que fez o biopic.
O Johnny Cash tem o Sean Penn tem 50 anos.
E o Johnny Cash terá os 80, não
é? Johnny Cash já morreu.
Mas teria
o Johnny Cash quando tinha 30 anos, tinha 30 anos mesmo.
Sim, mas não é. O Sean Penn parece mais novo, parece mais novo.
Tem 50, tem 50 e tal.
Mas olha
que é muito parecido.
Eu agora estou aqui a fazer um bocado de recordação. O Johnny Cash em garoto era de facto, parecia que tinha 50 anos.
Era logo.
Mas em garoto ou em gajo? Eu não estou a ficar confuso.
Não, em garoto, eu digo em garoto porque garoto ele tem anos. Muito, muito velho. Não, 20 ou 30. 30.
30 naquela altura era um garoto. Homem. Era um homem, obviamente.
Pronto.
Parecia porque ele tem aquele nariz todo lixado, tem um nariz torto, lá suco.
Aquilo é pessoa que
mas isto era só para fazer rápido. Um biopic. Se fosse para fazer eu acho que os biopics, o remake de biopic, era com o Sean Penn.
Os biopics deviam começar com a pessoa ser o mais parecido possível.
Mas normalmente são.
Pá, às vezes não. Por exemplo, agora há uma polémica muito grande com um biopic da Nina Simone, porque usaram a Zoe Saldana.
Que não é preta o suficiente.
Que não é suficientemente preta, sim. Que é uma,
mas que raia. Ao que chegámos.
É um conceito que eu...
Antes era porque não era da mesma raça. Agora é, só que a tez tem que ser exatamente o mesmo pantone.
Que a questão da cor da pele da Nina Simone era muito importante, porque ela era de facto bastante escura e aquilo era importante na carreira
dela. Nina Simone era preta como o carvão e era feia.
Mas
Zoe Saldana não é nada disso. Nenhuma das duas coisas. Tudo bem. Mas, se ela passou no casting como sendo a que melhor faz de Nina Simone, porque não?
Pois, eu gosto que sejam parecidos.
Pronto. Vocês nunca viram o John Wayne a fazer de Gengis Khan?
Sim, está com pois.
É horrível.
Sim, mas nessa altura...
É, pois. Olha, mas agora que falamos de Star Trek e morreu um dos atores do novo Star Trek.
E afinal eu conhecia esse tipo de outros filmes e pensava que era o único filme de onde eu conhecia esse
outro filme. Chekhov. Mas repara nisso, o gajo que faz de médico...
Sim, o Bones.
É exatamente igual...
Que é o Juiz Dredd também nos filmes.
O Juiz Dredd do Stallone? Ou é outro?
Não, não, do recente.
É exatamente igual ao ator que fazia nos primeiros filmes.
Não é nada.
É muito parecido, Fogo.
É, então é bom ator, porque não estou a ver a cara de um e estou a ver a cara do outro.
Então estamos a confundir.
Não sei o que é que não vou falar sequer.
Mas podiam fazer um ator muito parecido, em termos de fazer cinema mudo e depois metiam a voz.
Podia ser. Hein? Às vezes usam. Pá, aquele filme do 25 de Abril, arranjaram um ator italiano para ser igual a Salgueiro Maia e é tudo dobrado.
E é tudo dobrado.
Mas não notas porque...
Não notas o quê? Os filmes portugueses estão sempre muito mal sincronizados.
Sim, e os filmes italianos são todos dobrados, mesmo quando é da própria língua.
Porque aquilo passa no 25 de Abril, é feriado e você está bem.
Estou a ressaca. Estou a ressaca, normalmente.
Sabes porque é que os filmes italianos são todos dobrados ainda agora? Isto é uma...
Eu acho que já não
são. É uma coisa histórica.
Eu acho que já não são.
Ainda são. Ainda são, mas...
Acha que este filme foi ver, aquele que estava a dizer bem, acha que é dobrado?
O quê?
Esse Burrica ou
não.
Botiga.
Não. Suburra.
Suburra
é absolutamente fantástico.
Se não
acha que é dobrado?
Não.
Já havia filmes italianos serem dobrados.
Mas havia uma altura que eram todos
já
dobrados.
Vi muitos filmes italianos em que mas sabes porquê que era? Mesmo sendo italiano e não sendo para dobrar em inglês. Porque aquilo tinha que passar na censura e então o áudio tinha que ser sempre gravado em separado. E portanto, o Cinecittà não tinha qualquer equipamento de captação in loco de áudio. E é por isso que os filmes depois tinham que ser gravados a posteriori para passar o guião no lápis azul, não sei se era assim, em Itália. E depois
Lápice azul.
Não, retiro o que disse, esteve aqui a ver, não é exatamente igual, mas poça, é muito parecido.
Tem a mesma expressão. Você começa a ser mau com caras.
Começa a ser mau, sim.
Eu não respeitava um bocadinho. Eu sou o melhor, eu sou o melhor no Porto.
Como é que se chama o ator? O ator que faz Bones?
Já lhe digo.
Que é também o Juiz Dredd.
Carl Urban.
O Carl Urban, exatamente. Pronto. Tem nome de cantor country?
Pois tem.
Não tem?
Com
Keith capa. Urban. Keith Urban é um
sim,
cantor.
Sim,
okay. Se calhar são da mesma família, não faço ideia.
Em princípio serão. Os Estados Unidos é pequenito. Em princípio.
Os Estados Unidos é pequenito e isto leva-nos também à minha ideia.
Diz lá.
Que era uma espécie de esquadrão suicida. Sim.
Eu não consigo.
Agora lixam-se, vão apanhar também com este... pequeno pedaço de informação. Essa música vai de facto entrar no filme Esquadrão Suicida.
Devia entrar, em todo lado.
Pois, mas sabes quem é que canta? Quem é que vai interpretar?
Adele.
Dá-me hipótese.
Ora bem, Fallout Boy.
Dá-me pistas.
My Chemical Romance.
É, pois, já...
ou.
Daniel Powter.
É pá, diz um bom agora. Não é este, já sei que não é este.
Penny canta disco.
É pá, não sei o que é isso. My Chemical Romance, pensava que eram os 30 Seconds to Mars, até há pouco tempo.
Pronto, vão ser os Penny canta disco, de facto.
Isso é a música dos Smiths ou não? Ou é uma parecida?
Não é dos Queen?
Isso é Panic. Não, está bem. We
Panic at the Disco.
Gosto daquelas bandas que usam. O seu nome é um
single. É um já lhe disse que é os Living in the Box, banda Living in the Box, música Living in the Box, disco Living in the Box. São uma única banda.
Quem canta isso do Living in the Box?
São os Living in the Box, que eu acabei de dizer. São? I'm Living in the Box. São. I'm Living in a cardboard box. São os Living in the Box.
Está bem.
E o disco é o Living in the Box.
Não há como enganar.
São os gajos muito talentosos. Pá, muito originais.
Pronto, eu estava a pensar fazer uma coisa com os serial killers norte-americanos. Que são os melhores.
Mas a sério?
A sério.
Charles Manson.
John Wayne Gacy, esse gajo.
John Wayne Gacy.
Charles Manson.
Charles Manson.
Esse não é, ele não matou ninguém.
Esse não matou ninguém. Esse
Smith, pá.
Mas pode ser o Charles Manson, não?
Pode lá estar.
Estou a pensar no Estrangulador de Boston. Estou a pensar no Filho de Sam. Estou a pensar no BTK.
Boston Strangler é o do Cupido ou esse é outro? É outro?
Não.
O do Cupido nunca foi apanhado, não é?
Não, esse é o do não, Zodíaco.
Zodíaco, não é?
Zodíaco.
Cupido, claro.
Zodíaco também. Portanto, tínhamos uma equipa de 5.
Mas pode ter o Charles Manson ou não?
Pode ser um bocado o Joker, não é?
I'm nobody.
Imitas muito bem o Charles Manson. A tua cara também é muito parecida com a do Charles Manson.
Esta caracterização que eu pus hoje.
Se calhar é um biopixito.
Eu tenho uma suástica na testa.
Acho que é não, mas ele costuma andar com isto. E esta equipa iria dedicar-se a fazer uma espécie daquilo que o NCIS faz. Só que melhor. E era uma equipa especializada... Um bocado à semelhança da Missão Impossível, cada um tinha a sua...
Mas eles eram criminosos que estavam a ajudar o...
Pá, eles eram criminosos, eles estão todos presos.
Mas estão a ajudar o FBI agora. Quem é o que faz o Criminal Squad, é isso? Eu não sei.
O Suicide Squad está a ajudar, está a ajudar também uma... Mas eles têm outra particularidade, acho que se não ajudarem morrem. Têm uma coisa implantada na cabeça.
Ah, okay.
Caraças. Este aqui não. Este aqui, ao que parece, e eu estive a ler sobre isso, por isso é que tive essa ideia, muitos deles até têm filhos a andar por aí. E é com essa coação que o governo vai.
Okay. Teu filho chumba, não é? Se não for ajudar, teu filho chumba na escola.
E muitos deles estão mortos também, mas não, isso não interessa nada. Vamos imaginar que eles estão vivos, mas os filhos andam em incógnitos, e a questão é que não só revelam a identidade, como também lhes vão fazer a vida negra e deixam de existir quase para o Estado. Assim, uma coisa, o que quer que seja mau para os filhos deles.
Chantagem. O próprio Estado vai fazer chantagem, é feio.
Fazer chantagem. E acho que isto poderia resultar numa espécie de Missão Impossível engraçada. Cada um poderia ter a sua particularidade. O Zodiac podia decifrar as mensagens dos...
John Wayne Gacy é o palhaço, não é? Vestido de palhaço.
É palhacinho. Esse era o mestre do disfarce. Não é? Esse era o mestre do disfarce, o Zodiac descodificava as cenas. O Boston Strangler podia ser o charmoso, o cara de pau daquilo.
Aí está, dá perfeitamente.
Não é? Eu acho que isso era engraçado.
E o Charles Manson era Murdock, guiava o avião.
O Charles Manson.
Quem era o BA?
O quem era o BA?
Posso ser eu.
Era o filho de São.
Filho de Sam.
Pronto, olha, agora vou desafiar uma coisa: que é vais fazer uma espécie de cartaz.
Tá
de filme com essas pessoas.
Com essas cabeças,
à vontade,
sim.
À vontade. Tá okay. Bem. Vamos fazer isso e entregar ao nosso público.
Não metas o Charles Manson.
Pá, vamos ver.
Fica o Moreira. Fica o Moreira.
Não vou dar spoilers.
Fica agora um trivia, porque eu fui ao Primavera e vi os Beach Boys. Ainda venho contente.
E eu fui ao Primavera, vi-te, né? Vi os Beach Boys. E mais te digo, já disse ao Moreira, tive... não. Tive a felicidade... de pagar o bilhete para ver lá o Brian Wilson a cantar os êxitos de sempre e o Pet Sounds, mas tive os back vocals de Miguel Ângelo dos Delfins, que estava mesmo ao meu lado a cantar sempre.
Estava com o chapéu, back, né?
Vocals.
Estava com o chapéu, estava.
Ele cantava tudo ou fazia só os back vocals?
Não, ele cantava tudo, mas a mim soava só mais um elemento dos Beach Boys.
Eles cantavam todos ao mesmo tempo, não é?
Era um featuring, foi um concerto com um
featuring. Isso foi bom ou mau? Foi bom ou mau?
Isso foi muito bom.
Foi ótimo.
Foi mágico.
É o que eu estava a dizer, se eu tivesse... Se eu fosse da organização de um festival, sim, e eu fosse uma banda que tem back vocals, eu escolhia, dizia para os gajos se misturarem com o público, estrategicamente, e tinhas back vocals sempre em How Around You.
Isso resultou muito bem.
Não era?
Pá, não sei, depende da acústica, não sei se... Eles estavam eletrificados?
Estavam. Tinha mas ligeiramente, muito menos.
Microfone de lapela. Microfone de lapela.
Isso, ai, não podiam ter aqueles combos de.
Combo.
De cinto, não é?
Sim.
E tinham as pequenas colunas que, para aquilo só ora, amplificar um bocadinho, está bem.
É um spin-off de bandas.
Spin-off de concerto.
Olha, é uma boa ideia. Um bom conceito.
Bom conceito.
Uma pessoa vai ficar rica com uma ideia minha. Mais uma pessoa que vai ficar rica com uma ideia minha.
Não, basta apagar. Editas esta parte, tiras esta parte. Ah, pá. O que eu ia dizer é um trivia. Como o Moreira está a falar no Charles Manson, o Dennis Wilson, irmão do um dos Beach Boys, irmão do Brian, foi amigo do Charles Manson.
Se calhar até lhe produziu um disco, porque o Charles Manson tem discos de música.
É?
Acho que sim, numa altura que eles estavam a tentar produzir coisas, mas o que aconteceu foi quando o Dennis Wilson percebeu que ele era maluco, tentou expulsá-lo de casa, o Charles Manson não se ia embora, e ele deixou-o ficar com a casa.
Olha, então isso é verdade?
É. Como é que sabe isso?
Porque, não sei, porque na internet.
É das melhores, para quem tem dinheiro, deve ser das coisas mais libertadoras.
Pá, fica para ti, olha.
Pronto.
Acho que ainda lhe bateu, o Dennis Wilson ainda bateu no Charles
Manson. O Brian Wilson foi maluco durante uns anos.
O Brian Wilson?
Teve uma depressão, foi...
Não, isso não é ser maluco.
O Brian Wilson... Mas ficou.
O Brian Wilson tem mesmo problemas mentais.
Tem.
Mas pronto. Mas não são desta ordem.
Quem não tem, diferente. Pronto, era isso. Era. Eu tenho trivia sobre todas as pessoas que falarem.
Eu acho também consigo fazer isso.
Então vá.
Mais uma ideia.
Uma ideia. Os meus spin-offs são mais da vida real. Não
mas
são
a vida
sobre
real também interessa.
Sim. O primeiro spin-off é sobre grandes competições de futebol.
Diz lá.
Não, força.
Porque está uma seca. Este Euro, a Copa América não está uma seca, mas o Euro está uma seca e as grandes.
Não está uma seca porque está a ganhar a Argentina,
sim,
né? Quem
também
tu queres,
por causa disso.
A Argentina está a ganhar.
Não está uma seca, a Copa América não está uma seca porque os jogos não às 3 da manhã, não,
mas
os zooms.
Mas muitos golos nos jogos.
Vejo os zooms no tele.
E é o que interessa no futebol, é ver os zooms.
Mas pronto, largado.
Nos últimos grandes competições de futebol está-se a perder um bocado aquela magia do futebol, mesmo no futebol em geral.
Tá.
E acho que a partir daqui devia ser assim: jogos em grandes competições, seja campeonato da Europa, campeonato do Mundial, quem ganhasse conquistava o país. Conquistava o país contra quem estava a jogar.
Mas conquistava final, o país em que eu não queria ir à final.
Não, todos os jogos.
Ou melhor, como é que é isso? Conquistava o país? Não...
Imagina, Portugal amanhã vai jogar contra a Hungria,
sim,
ganhando. A Hungria
anexava a Hungria durante quanto tempo?
Até a próxima vez que. Mas a seleção deles continuava a jogar. Só a seleção continuava a jogar.
Era o exército rebelde.
Isso subia um bocado a parada.
E a partir daí os jogadores de certeza que iam jogar com mais. Finalmente,
era uma espécie de exército, uma coisa que resolvia de facto.
Opa, eu às vezes ainda penso que nós.
Tem muito pouca paixão os jogadores.
Nós fomos anexados já pela França. Porque eu acho que somos a única seleção do país.
E podíamos ter sido em 98, em 2000.
Ale,
o Portugal Ale.
Também se grita nos clubes.
Mas isso é uma canção portuguesa?
Sporting.
Não sei.
Sempre Sporting Ale.
Também cantam os clubes italianos. Também cantam.
Mas isto é especialmente ridículo a torcer-se pela seleção. Especialmente a...
Portugal Ale.
Mas o Ale também é um bocado aqui como o Olé, não é?
Então, mas o Ale também não é português.
O Ale é diferente do Ale. Ale é bora, caralho.
Sim, mas o Ale...
Se fosse uma expressão inglesa, ninguém se chateava.
Portugal Go. Por amor de Deus, claro.
Os tenistas...
Não, o meu problema é que ninguém se chateia mesmo.
Os tenistas, quando estão a jogar ténis, quando fazem um ponto, dizem sempre come on. Espanhóis, húngaros, dizem todos come on.
E quando a vida me corre bem, eu também digo yes.
Diz fuck it.
Fuck it. Yes.
Não, fuck não, mas yes sim.
Yes.
Pronto.
Eu acho que quando não se usa as neiras
não,
e coisas
não, dessas, estamos a torcer pela seleção. A seleção é uma coisa muito particular. Se calhar até vai lutar não. Vai jogar contra a França. E nós estamos em Portugal ali. Para os outros perceberem.
Mas no pode caso, dizer no, sempre certo quando for contra a França.
No
é
caso de nós anexarmos um país que não fosse... Por exemplo, um país que nos anexasse a nós, anexava também as nossas dívidas. Tudo cá de bom, tudo cá de mau.
Ou seja, às vezes perdiam de propósito.
Às vezes podiam querer perder.
Decisões políticas, sim, não é?
Por exemplo, nós se jogássemos contra a Grécia, neste momento se calhar interessava perder. Ou não, não sei, depende. Tinham que comparar, também era um jogo financeiro também.
Também era um jogo daqueles ponto que ninguém queria ver. Não há nada assim. Não há nada de importante em jogo.
Isso era o spin-off principal.
Era o principal?
O outro seria com a vida de Pedro Santo.
Também queremos ouvir este.
O de Pedro Santo, mas seria um reality show.
Isso é um produto original.
É um produto original. Sim, é um produto original, mas é um spin-off da vida de Santo.
Mas
de
algum
já tem uma vida.
De algum reality show que já
não,
que
não,
já
não, não. Era, não,
Love
não,
on Top?
Não, era a vista não, de... Não. Portanto, eu tenho uma ideia que é...
Pedro Santo, gostaria de estar no Love on Top.
Castramos, quimicamente Pedro Santo, fica castrado quimicamente. Durante 3 meses.
Para ser castrado. Isso dá para reverter?
Pá, só para perceber como é que a vida de uma pessoa muda. Castrado quimicamente durante... Aceita isso, não?
Mas o que é que ganho com isso?
Pá, tem que escolher bem a pessoa porque às vezes a vida pode não mudar muito.
Pô, isso dói?
É uma injeção, não? Em vez de ser castrado, eu preferia que Pedro Santo só pudesse viver todo o camialhaço, todo o dinheiro para viver, teria que ser ganho como promotor de uma discoteca em Lisboa. Todo o dinheiro que pudesse ganhar teria que ser como promotor do Lux, promotor do Urban.
Opa, tinha que estar às vezes à porta a decidir quem é que entra e quem é que não entra.
Não,
podia. Não, mas tem que estar lá dentro a fazer relações públicas.
Estão tudo bem.
Não.
Olha,
estás bom.
No Facebook,
tu a partir das 6 da tarde tens que andar de esplanada em esplanada a distribuir os flyers.
Não. O chefe não faz isso.
Não, promotor, não é chefe.
Ah, um dos promotores.
Um dos promotores, daqueles que anda com pulseira azul e dá a pulseira azul.
Ah, fogo, meu Deus.
O que é que essa pessoa faz? Eu não sei o que é que as pessoas fazem.
Não sabes o que é que as pessoas
fazem. Quanto dinheiro é que eu ganhava?
Pá, não faço ideia. Depende. Isso é consumo.
1200 euros.
Depende se depois é
com um cartão. Não, 1200 euros eu recebo.
Não tinha direito de autor, não podia fazer isso.
Não, é 1200 euros.
Mas tu só podia usar o dinheiro que ganhava daí.
Eu não quero spin, não gosto de spin.
Não gosto de
queria fazer. Então 1200 euros a contrato.
Mas o que é que faz um promotor? Eu não sei.
Opa, tem que andar todos os dias fazer essa coisa de
mas 100 pessoas entram na discoteca e dizem Pedro Santo à entrada, não é?
Distribuir aos flyers, tens que ir a eventos de Facebook e dizer pulseiras comigo.
Exatamente.
E vais ao seu número de
telefone. Não sei quem são essas pessoas. Nunca apanhei.
Eu vi essa série que foi.
A partir de aceitável, não sei o que é. Estou disposto a aprender.
Era, ser...
Eu também via, eu via muito isto.
Estou disposto a descobrir, sim. Eu vi.
Está bem. E agora tem alguma reality show para mim e para o Santiago ou não?
Não sei.
Vamos já dizer que se alguém agora tiver uma discoteca e uma produtora audiovisual...
Sim, eu aceito a partir
de... Por favor, façam isto acontecer.
Em prime time isto. Passava em prime time.
Ah, nunca sabia que isso ia ser filmado. Então, mas... Espera aí, eu ganhava 1200 euros da discoteca e da parcena de
televisão. Não. Isto não era 1200 euros. Se não trabalhasse, se não quisesse trabalhar, não ganhava nada.
Ah, eu podia ficar com...
Ganhava ao dia, ganhava ao dia.
Um promotor ganha conforme... Era do Lux e do Urban.
Aí ia bem.
Isso que já havia. E o que é que achas de um reality show em que Moreira
é castrado?
Não, adota uma dieta medieval. E nós ficámos a ver.
Comer ossinhos.
A dieta medieval é um bocado pior do que a nossa, não é?
Não é muito diferente do que eu como.
É pior que não há tomate, pronto. É verdade.
Não há tomate e não há batatas logo.
Não há tomate.
Nem milho. Pronto. Não tiras...
Que é castanha.
Nem feijões.
Não há queijo. Tomate? Não há queijo.
Não há tomate?
Tomate vem da América.
Não há queijo. Atenção. Recordo.
Eu não como queijo.
Moreno, eu não faria diferença. Tu consegues ver
batata, sem... Imaginas... eu gosto muito de batata.
Imaginas a tua vida sem queijo?
Não.
Imaginas a tua vida sem queijo? Cara.
Sim.
Olha, eu não posso comer, não posso comer feijões, mas posso comer grão de bico e favas. Posso comer cebola.
Cebola, sim.
Posso comer atum. Posso comer uma série de peixes. Posso comer uma série de carne.
Mas, por exemplo, okay, não.
Só, não comer, só não como tomate, milho e batata.
Para já, lhe tem que caçar um javali, não é? Há javali no supermercado.
Os paleolíticos comem tomate.
Porquê é que não havia tomate? Não. Porquê é que não havia tomate?
Só se for os americanos.
Não sei.
Acho que não. Comem ervas e raízes e bagas.
Não sei, eu conheço algumas pessoas que estão a seguir a dieta do paleolítico.
É de onde?
São frutos secos.
Da vida? Por aí?
Do fórum da internet. Frutos secos e raízes.
Aí é bem.
Ervas.
Que nojo.
Não como nada disso.
Eu também não vi esse pena.
Não.
Também não é para a tua idade, não é?
Sim.
Mas eu gosto dessa de castrar quimicamente pessoas.
Tu também gostas de uma que é? Moreira.
Isso é reversível, a castração química?
É reversível,
química.
Dura 3 meses.
É Moreira. Depende. Moreira e Santiago estão numa casa e têm piolhos.
Mas qual deles é que tem piolhos? Os
tem
dois?
Os dois, entram já com piolhos. Os dois.
O que é que tu queres?
Não, se eu rapar, onde tu me rapar
não
é isso?
Não pode fazer nada. Tem
que extrair a vida, cura,
okay. Tem que curar os não piolhos. Parece.
Com quitosos e essas cenas?
Tem que curar os piolhos.
Você não podemos rapar a cabelo?
Não pode, não. Não tem como. Só se arrancarem ou cortarem uma faca.
Tem que tirar um ou outro.
Catar um ao outro, ficamos muito amigos para sempre.
Isso é difícil, sim.
Ficamos muito amigos para sempre.
E não é fácil, tem dois cabelos que não é fácil.
Duas fartas cabeleiras.
É verdade.
Pá, rapávamos isto tudo.
Não dá para rapar.
Não dá para rapar.
Não dá para rapar o quê?
Se eu acabava logo, tim, acabou. Não, na cozinha tens facas de plástico, podes tentar cortar o cabelo assim.
O primeiro a fazer com que o outro fique sem ganha.
Não sei bem quem ganharia. Sim, o primeiro a ficar sem piolhos ganha. Portanto, é uma coisa tipo o só, que tem que se ajudar um ao outro. Lembras-te? O só um?
Perfeitamente.
Tem que se ajudar um ao outro.
Mas não podem.
Não pode ajudar tudo, senão o outro ganha.
Foi o melhor spin-off até agora.
Pronto.
É quem ficar
sem. Assim, garoto, estás a ver?
Quem ficar sem piolhos ganha.
Quem ficar sem piolhos ganha. Mas tem que se ajudar um. Lá está, é bom por isso. Podes ajudá-lo, não podes ajudar tudo, senão ele ganha.
Okay.
Ele ia te enganar, porque ele joga sujo.
Joga sujo, sou falso.
Não, eu sou falso.
E derivado a jogar sujo é que ficou com piolhos.
Ora está.
Principal defeito cínico. É o humor cínico.
O meu é defeito, eu sei
o
que...
meu é demasiado orgulhoso. É o meu, é
demasiado perfeccionista.
Demasiado perfeccionista.
Eu sou muito frontal.
Muito frontal.
Eu é demasiado amigo.
Falso.
Confias demasiado nas pessoas.
É verdade. Sou muito bom amigo.
O humor é cínico, é o único.
Bom caráter.
Pronto, como último spin-off. não sei se se pode considerar um spin-off, mas era o
a partir de agora vamos considerar tudo um spin-off.
Tudo é um spin-off.
Tudo é spin-off, amigos.
Tio do Tuco Salamanca.
Sim.
Eu não sei quem é.
É do Breaking Bad. Sabes? Ou não
ah, já sei, já sei.
Pronto, o tio do Tuco Salamanca teria que dar as suas opiniões no telejornal. Em vez, do, da hora, em vez da hora já, do professor
já,
Marcelo.
Já de cadeira de rodas? Ou...
Sim, sim, naquela postura. Que ele
tinha, não falava.
Pois sim, é, mas só, ele, só ele teria que passar a sua opinião através daquela forma.
Morse, né?
Sim, no telejornal.
Pá, faz lembrar, o Stephen Hawking também às vezes vai comentar coisas.
Ou então, nos prós e contras, haver um debate entre o tio Tuco Salamanca e o Stephen Hawking.
Eu às vezes vejo a CMTV e o Porto Canal e, portanto, já estivemos mais longe.
É verdade.
Então,
para compreender algumas pessoas. Ontem ouvi alguém dizer que alguém, quando realizou, já era tarde demais.
Quando realizou,
quando realizou. Isto, uma jornalista.
Quando realizou, já é tarde demais. Olha, eu gosto do Porto Canal, já não tenho, tenho pena, ou não? Não sei se tenho. Não sei se tenho Porto Canal.
Havia as SMS de Santiago. Era no Porto Canal.
Lindas. Tem pessoas que apresentam. Apresentadoras lindas.
Tem,
não é?
Tem belas mulheres.
Lindas apresentadoras.
E pensando, já esteve mais longe de apresentar o Porto Canal, não é?
Já estive mais longe de quase tudo. Já estive mais longe.
Porto Canal.
Apresentava o quê? Apresentava o quê?
É uma pequena Itália.
É um programa.
O meu reality show. O meu reality show.
Programa de quê? Ir provar francinhas?
Não, ser promotor do Vila e do Via Rápida no Porto.
Quer isso, Santo? Vai para o.
Por mim, tudo bem. Mas tenho que ir ao lado ver os jogos.
O Porto Canal é mesmo do clube?
Antes não era, mas depois foi comprado pelo clube. Mas antes não era.
Aquilo segue um esquema muito italiano. Não quer dizer nada com isto. Mas isso das apresentadoras jeitosas e das variedades.
Sabes que.
Benza a Deus.
A RAI agora proibiram os decotes.
Os decotes.
Demasiado ousados.
Mas isso é só com a informação, não é?
Como?
É só com a informação. É só com as apresentadoras.
Ah, sim, sim. Com aqueles talk shows, aqueles big show seeks, continua uma rebaldinha.
Ah, pronto.
Acho eu.
Vocês lembram-se quando davam programas italianos ao sábado à noite?
Água na boca.
Copo Grosso.
Copo Grosso, depois havia uns que era...
Copo Grosso.
Papa Gigi.
Dava Luna Park.
Isso não dava à noite. João, o Bravo João Bravíssimo dava à noite, curiosamente. Mas era apresentado sempre pela não sei quem
mais. O Bravo Bravíssimo, eu não me canso de contar esta história. Havia a Ana Marques, que era apresentadora portuguesa.
Ana Marques, exato.
Que aquilo era tudo apresentado em paralelo.
Era.
Mas depois havia no fim, quando estavam todos juntos, eles iam todos. Temos aqui todos os apresentadores de todo o mundo.
Era como a Eurovisão.
Então ela disse, olha, o homem disse assim. Pronto. Então estava. Então ela disse, olá, boa noite a todos o público português, não sei o quê. E havia uma
aquilo
uma,
do brasiliano?
Uma apresentadora loira, sim, italiana. Que depois ela falar português disse que é sempre brasiliano.
Mas que é sempre brasiliano?
Sempre brasiliano. E o gajo, português e brasileiro, que é para a língua. Portanto, ela fez essa sua bela figura de ursa.
Quando estive em Erasmus, eu jogava bola com os italianos e com os brasileiros. E os brasileiros iam falar com os brasileiros e não percebiam que nós estávamos a falar a mesma língua. Portanto, não sei como é que essa italiana, apesar de tudo, parece menos burra do que este gajo com que eu jogava bola.
Opa, pronto, ok.
Porque...
Onde é que fez Erasmus?
Fiz em Roma. Mas, ou seja, eu estava a falar com os brasileiros, falaram a mesma língua, né?
Uhum.
E eles diziam que eles não percebiam que línguas é que estavam a falar.
Mas os brasileiros percebiam, não assim?
Claro.
Está bem, mas às vezes podiam não perceber.
Mas para um italiano, vês, o que tu vês é. Para eles são línguas completamente diferentes.
Percebo. Não sei se lembra também de um programa italiano que dava que era só de talentos. Era se calhar o precursor do Portugal Tem Talento, só que era em Itália. Ia lá gente de todo o mundo, havia o tipo que conseguia parar o coração.
Era o Belly Fresh. Belly Fresh.
Era?
Era. E o gajo parou o coração, como se não sabe como é que se faz esse truque. É, posso dizer como é que se faz esse truque?
É com uma,
Bolinha de borracha no sovaco.
É verdade. Sim.
É sério,
o gajo ia lá, o gajo diz: eu consigo, o gajo era budista e não sei o quê, eu consigo parar o meu. Consigo parar a minha corrente sanguínea só com a mente. Sim, e os gajos, vamos lá ver. E meteram aquilo e o gajo de facto parou. Mas é um truque velho que se faz, que é
uma bola
no sovaco.
Bola no sovaco, uma bola de borracha, e aquilo para o...
Eu não tenho bola de borracha.
Pronto, mas ele tinha. Comprou uma antes dele.
É da Saltitona?
Comprou uma antes dele.
Mas esse programa é mítico porque lançou grandes personagens como o Jimmy Star. Jimmy Star que engolia tudo.
Facas.
Engolia...
Aquilo fazia...
Exatamente.
É verdade, eu lembro disso. E os gajos depois faziam umas pinturas com as mãos, assim...
Havia o Mr. Metane também. Não sei se lembram do Sr. Metano.
Axe. Sim, que mandava pons.
O homem mandava posetes como
com música.
Fazia música com eles. Fazia.
Pronto, mas esse gajo britânico.
O Jimmy Star.
Era britânico o gajo, não era? Ou não?
O King Lia?
Sim.
É.
Uhul! Eu lembro-me disso, nunca me esqueci.
King Lia o quê? O que é que ele engolia?
engolia lâmpadas inteiras, engolia um peixe,
peixe vivo,
engolia um copo de água, depois cuspia para o aquário o peixe e a água.
Ah, que mentira!
Não, é verdade. O gajo tinha uma agulha, depois engolia a agulha, ou várias agulhas, depois engolia um fio, fazia e mexia o estômago, e quando saía tudo. Tudo lá encabalitado.
É verdade. Presente. Era truque, mas era bem feito. Tinha piada. E o gajo era um gajo engraçado. Portanto, era, um gajo.
Era, tinha piada.
Ainda é vivo esse homem?
É.
Com muito pouca saúde, mas é vivo. Muito pouca saúde.
E eu vi-o há pouco tempo num programa português.
Foi?
Sim.
Pode ser que acho que iam aos Rodas dos Milhões, depois começaram a ir a essas.
Ele foi à Rodas dos Milhões. E Uri Geller, lembram-se?
Uri
Geller. Claro, Uri Geller, sim.
Uri Geller que pôs toda a gente...
Funciona!
Toda a gente com um relógio em cima da televisão. porque ele disse, eu vou parar todos os relógios de Portugal, portanto, coloquem o relógio em cima da televisão. E o que é certo é que há pessoas que dizem que aquele relógio...
Eu durante um tempo achei que era Uri Geller.
Gallagher?
É verdade. Não, já disse isso num programa de rádio, lembra-se?
Verdade, verdade.
2007.
Uri Geller, o mentalista israelita.
Eu não me lembro disso, eu nasci em 2005, portanto, isso é pré.
Roda dos Milhões, tu lembras-te?
Não.
Sei se Roda dos Milhões.
É final dos anos 90.
Não, ainda era muito bonito. E a única coisa que pôs na televisão era o DOT. Isso é inícios dos 2000.
Pronto, então é exatamente.
É da mesma altura.
É exatamente.
Pá, o DOT, a SIC adota o DOT.
Adote.
Lembras-te de ter o DOT, mas daí lembras que programas davam...
Era sim. O programa da Maria, tinha um DOT.
Eu também lembro do México 86 por causa de mascote.
Quem ganhou o México 86?
Foi o Maradona, não é?
Ah.
Daí a lembrar-me.
Mas a seleção.
Maradona ganhou.
Foi o Maradona.
Sozinho.
Foi Maradona.
Foram todos expulsos, toda a equipa foi expulsa sozinho. Maradona.
Valdano também ganhou.
Ou seja, aí tínhamos ganho o quê? 86, tínhamos ganho o Brasil, tínhamos ganho.
Tínhamos quem?
Tinha.
Nós quem?
A Argentina.
Eu não sou argentino.
Tinha anexado o Brasil.
As revelações que aqui temos.
Não, 86 não eliminamos o Brasil.
O que eliminou o Brasil foi a França.
Exatamente.
Pá, deixem lá isso, caralho.
Se quiserem saber mais coisas,
não venhamos ao
sim, mas,
mais. Vão à internet. Que não...
Pois, e nós estamos quase a chegar ao final do programa. Vocês estão
não há votação para o melhor spin-off do programa.
Eu gosto dos piolhos porque me envolve a mim e eu sou um biguista. É um dos meus grandes defeitos também.
Eu também gosto desse porque foi meu e porque envolve piolhos. Eu gosto de piolhos.
Então, vamos
não sei o que é que aconteceu aos piolhos.
Eu gosto do Santo, vai-me pagar o jantar.
Deviam voltar. Eu rimo das tuas coisas, estou-me agora a lembrar.
Ok.
Então, coisas que queremos perguntar aos nossos ouvintes.
Queremos perguntar qualquer coisa.
Não, nós queremos. Se agora estão a dizer que há uma votação para melhores. Para melhores
eu quero perguntar a um ouvinte que é. Posso perguntar?
Pergunta.
Quer perguntar ao Joca Silva se ele é João Carlos ou José Carlos.
Pronto, legítimo. E eu tenho uma ideia de Carlos Faria.
Ah, é verdade, vamos lá.
Carlos Faria. Olhem esta ideia para um spin-off do Dr. Jekyll e Mr. Hyde, que tem a ver com Dr. Malhoa e Sr. Malhoa, um seriado de 3 episódios onde acompanhamos a vida do genial artista plástico José Malhoa, que quando se embebeda transforma-se no cantor popular José Malhoa. Na fase de transformação entre José Malhoa, pintor, e José Malhoa, cantor, este ser teria o poder de criar esculturas cada vez que começasse a cantar. Este seriado teria o nome de Loiça das Caldas Origins. Pegando, lá está, pronto, faz sentido isso.
Eu gostei, mas depois começou a falar de Louça das Caldas e já não gosto. Gosto até aí.
A parte do gajo transformar, e havia uma coisa: o Van Gogh era maluco, né? E a certa altura o gajo andava muito tempo fechado com aqueles cheiros a olhos e punha os pincéis à boca. Portanto, eu imagino o pintor. Pintor Zé Malhou a pôr os pincéis à boca, quando ele punha os pincéis à boca transformava-se.
É isso. Ok, já temos aí uma origem.
Já há explicação científica, portanto, as coisas não são do nada, não é?
Há também outra ideia, mas envolve Ana Malhoa, não sei se querem ouvir.
Sim.
Há aqui uma tendência, não é?
Há aqui um fetiche, se calhar, um spin-off dos livros da Anitta, mas em vez de ser a Anitta é a Ana Malhoa, como personagem principal. Ana Malhoa
era um musical, por exemplo.
Ana Malhoa no Rally Vinho do Porto, Ana Malhoa vai à praia, Ana Malhoa na quinta, Ana Malhoa produz azeite, Ana Malhoa malha no ginásio, Ana Malhoa no chuveiro, Ana Malhoa.
Olha,
no
isto
Ana Malhoa no ginásio.
Podia ser uma coisa tipo Jasmin ou Sonho de Cinema, que eram garotos a fazer coisas e depois cantavam.
Espera aí que ele deu-se ao trabalho de facto fazer as coisas.
Ah, então. Fez um Photoshop, fez um paint.
Ah, podemos partilhar isso depois no nosso, se ele autorizar?
Claro que vamos partilhar isto.
Vamos?
Carlos Freitas não é diretor desportivo do Sporting.
Era, sim.
Era.
Agora já não é.
Não é o mesmo.
Não percebo nada disto.
Então o meu spin-off era esse.
O Carlos Freitas?
Esse, Carlos Freitas como diretor desportivo do Sporting.
Pronto. Está bem.
Mas era o Carlos Freitas, era este amigo, chama-se Carlos Freitas?
Faria.
Carlos Faria.
Acho que é Carlos. Estás confundindo.
É verdade.
Exatamente, Carlos Faria.
Carlos Faria.
Há assim tantos Carlos. Acho estranho, não havia tantos Carlos.
Outra coisa, o próximo spin-off, vou já adiantar, vai ser um spin-off quiz. Ou seja, Vamos ter os convidados e metade do programa vai ser o quiz dito.
Okay.
E vocês vão fazer ao mesmo tempo que os convidados. Eu vou estar a dar as perguntas.
Eu queria fazer isso. Porque é que não, quando eu venho é sempre porcarias, nunca há quiz.
Vamos adiar isto 15 dias?
Não sei, logo se vê. Decidimos entretanto.
Eu nunca mais venho, em princípio, era hoje.
Entretanto, vamos decidir, mas o formato será este. Eu direi as perguntas, vocês aqui em estúdio também vão responder e o pessoal em casa também vai responder. Na segunda metade vamos corrigir e discutir tudo aqui.
Pronto, é justo.
Que será feito.
Não necessariamente esta semana, pode ser para a subsequente.
Pronto, um dia, não é? Um dia.
Não, isso vai acontecer. Pronto,
vai ser agora o último da season. Quando é que acaba esta season?
Boa pergunta. Penso que será na semana antes de 18 de julho.
Ok, pronto. Já temos quase um mês.
Se calhar é no dia 17 de julho o último programa.
Ok, pronto.
O último programa da season. Está bem. Aqui, deste lado, é sempre um prazer. Eu e o João Moreira. E muito obrigado também.
Muito obrigado, eu gostei muito.
Carlos Manete, obrigado por teres vindo.
Muito obrigado.
Carlos Maionese.
Sim, quando era garoto chamava.
Estava a ver.
Ah, é sério?
Claro.
Não foi a primeira vez.
Tá bom.
Eu penso sempre que é a primeira vez. Eu lembrei-me agora só. Foi a primeira
não
vez.
Não és assim tão original.
Isso é o anão ontem, não é? Quando fazem piadas sobre nós, acham sempre que é a primeira pessoa a fazer piadas sobre nós.
Exatamente.
Sim. Mas eu estou sempre a ouvir piadas sobre
nós. Não esqueçam piadas, pelos exemplos que ele dá. Não esqueçam piadas.
É o que me magoou mais, que não são piadas.
Se calhar naquela altura o humor era assim, né? O humor tinha sido inventado naquela altura.
Qual é a piada que fazem consigo, santo?
Não faz nenhuma.
Santo com santo?
Santo é o senhor,
santinho, santo do altar, santo da casa.
Santinho. Fazem. Ah, deve ser cá um santo, essas coisas. E sou, na verdade.
Não fazem milagres.
Santos da casa não fazem milagres.
E consigo, Moreira?
Não fazem piada.
Não fazem piada.
Não tem coragem.
Por causa do karaté, né? Moreira sabe karaté.
Meu caráter, por causa do meu mau caráter.
Por causa de ser cínico.
Então, um grande adeus. Até à próxima semana e sejam felizes.
Adeus para sempre, sim.